Presidente Armando Guebuza, sem mais delongas, é um grande prazer voltar a conversar com o senhor. Seu discurso ontem na Assembleia Geral foi muito apreciado pelos nossos usuários na página da Rádio ONU em português. E essa entrevista vai ser conduzida por mim e pelo meu colega Eleutério Guevane, que também é moçambicano, como nós já falamos com o senhor. Eu gostaria que o Eleutério começasse essa entrevista, a primeira pergunta para o senhor.
É um prazer conversar consigo, Sr. Presidente. No seu discurso na Assembleia Geral ontem, mencionou o papel da prevenção de conflitos. Portanto, temos a Côte d'Ivoire, que trouxe a lição aos países africanos, mas temos um ano em que ocorreram 20 processos eleitorais em África. Como é que acha que a diplomacia preventiva pode ser, de alguma forma, impulsionada num continente como a África, com os desafios democráticos que tem?
Bom, eu penso que as eleições já passaram a ser um modo de vida na nossa África. Mas, mesmo com isso, há desafios. E o desafio é que ainda há casos em que as partes não concordam com os resultados, ou parte das partes não concordam com os resultados que são publicados pelas comissões eleitorais. Por quê? Bom, por um lado, pode haver o puro problema da pessoa querer ser presidente, dirigir o país, não importa a que preço. Mas também poderá haver outras coisas, e acho que essas são mais frequentes ainda. Trata-se das pessoas não entenderem bem os processos e somente ouvirem decisões, conclusões, sem saber como é que se chega a essas conclusões. O que quer dizer que o trabalho de educação cívica deve ser ainda muito mais aprofundado ao nível interno. Mas também há outra coisa que se deve fazer. É que as elites devem compreender que não podem compreender todo o processo, a não ser que se dedique a compreender esse mesmo processo. E que as elites compreendam que, para vencer as eleições, é preciso trabalhar com o eleitorado. E que o eleitorado não se encontra necessariamente apenas nas zonas urbanas. Também o eleitorado se encontra nas zonas rurais. Portanto, aqueles que querem ser votados, aqueles que têm um programa a apresentar, devem ser capazes de percorrer o país e fazer transmitir a sua mensagem aos eleitores.
Presidente, fontes do país dão conta da descoberta de novos recursos em Moçambique. Moçambique está se desenvolvendo a cada dia. Como é que as populações e as autoridades estão a organizar esses recursos para recebê-los e também desenvolvê-los em parceria?
Aí costuma acontecer uma coisa que é interessante, isso acontece com todo mundo, é que antes dos recursos começarem a ser explorados, as pessoas já querem ganhos. E aquilo que nós fazemos é que os projetos que nós temos não só somente são discutidos ao nível governamental, mas também são discutidos ao nível da sociedade civil e ao nível das populações que vivem onde se espera ocorrer esses mesmos desafios. Mas mesmo assim, por causa da situação da pobreza extrema que nós nos encontramos, as pessoas esperam mais ou então não trabalham para poder ter mais do que aquilo que de facto conseguem ganhar. Deve saber que também do nosso lado houve uma preocupação do governo de envolver mais atores nos processos de aprovação e sobretudo nos processos de produção dessa mesma nova riqueza. E por isso mesmo, juntámo-nos àquela organização de transparência sobre a indústria extrativa, somos observadores. Quer dizer que, para além dos processos de controle interno, que são muitos, o Tribunal de Contas, que todos os dias apresenta, todos os anos apresenta o seu relatório, a discussão que se faz no Parlamento, várias organizações de sociedade civil que observam todos os processos e procuram, portanto, compreender o que é que se passa e dar os seus conselhos. Além disso, existe também uma organização internacional a que nós voluntariamente nos juntamos, agora estamos como observadores e esperamos, naturalmente, tornar-nos praticamente membros.
Presidente, olhando para o país, qual é a sua maior preocupação?
Pobreza. É pobreza. O meu programa tem a ver com a luta contra a pobreza. E na luta contra a pobreza, obviamente, há muitas coisas a ver, mas, essencialmente, é pobreza. Como acabar com a pobreza? Para mim, para acabar com a pobreza, antes de tudo, não são os bens materiais, os recursos materiais que contam apenas. A conta é a atitude das pessoas para com a vida, o nível de autoconfiança, de autoestima que elas têm. Tendo isso, será muito mais fácil nós mobilizarmos os recursos que nós temos para podermos combater a pobreza. Basta recordar que há países que têm poucos recursos materiais, não têm minas, não têm solo bom, fértil para a agricultura, mas que, mesmo assim, esses países estão no primeiro mundo. Portanto, a atitude das pessoas é fundamental.
Presidente Armando Guebuza, na sua última entrevista, o senhor falava sobre cooperação com os outros países de língua portuguesa. E nós lembramos hoje a grande cooperação que Moçambique tem firmado com o Brasil. A Vale do Rio Doce é uma empresa que é a maior investidora estrangeira no país. Há também a cooperação da fábrica de antirretrovirais e outras cooperações que vêm acontecendo. Recentemente, o Brasil iniciou uma cooperação no setor agrícola. Eu gostaria que o senhor falasse a sua expectativa para esse novo governo Dilma Rousseff de cooperação e de mais acordos com o Brasil.
Devo ter notado que para Moçambique se deslocaram muitas empresas brasileiras que estão lá. Empresas não somente na área mineira, mas também empresas na área de construção, empresas na área de investigação, mesmo na parte agrícola para investigação, empresas para a produção de medicamentos, já agora, que vai resultar em termos já os medicamentos para o tratamento de SIDA. Isto tudo mostra claramente que o Brasil se torna num parceiro que quer contribuir também para nós vencermos não somente a pobreza, mas sobretudo nós vencermos na luta pelo desenvolvimento. É por isso que nós apreciamos altamente essa situação. Com o governo anterior brasileiro trabalhávamos muito bem, com o atual governo também continuamos a trabalhar muito bem, são as mesmas pessoas, têm a mesma estratégia, têm a mesma preocupação, sobretudo têm a mesma visão sobre a África, não são pessimistas em relação à África, sabem que a África tem muito para dar. Por isso mesmo, queremos aproveitar este momento para dizer mais uma vez, a distância não conta. Aliás, a questão da distância, muitas vezes falávamos de que a dificuldade que havia entre os países falantes oficialmente da língua portuguesa, o problema era a distância, porque um estava no Brasil e depois estava em Portugal, depois outro estava em Angola, no outro extremo do Índico para o Atlântico, agora Timor-Leste, etc, etc. Eu penso que não é verdade. Não é? Isso tudo não corresponde à verdade. É verdade que há distância, mas a distância não é uma coisa que necessariamente traz a redução da cooperação e do comércio e mesmo do investimento. Porque nós temos relações comerciais com os Estados Unidos da América, qual é a distância? Temos relações comerciais com a China, qual é a distância? Temos relações comerciais com a França, qual é a distância? E por aí adiante. Hoje, os países da CPLP compreendem isto, por isso mesmo está-se a reforçar a cooperação. Veja, com Portugal também, nós temos uma cooperação muito, muito, muito forte. Há grandes investimentos portugueses. Quando eu saí de Maputo, acabava de haver uma inauguração de um banco. O Banco Único, que é um banco português, na maioria. Portanto, a distância já se mostrou que não é um fator que limita. A distância é vencida quando existe vontade e ideias para explorar recursos que interessam a ambas partes.
E já que estamos falando de CPLP, eu vou aproveitar para conversar com o senhor sobre a questão de Moçambique assumindo a presidência rotativa da CPLP. O que Moçambique deve implementar nessa gestão? Para esse bloco que tem crescido e é tão importante, até mesmo a Austrália quer ser observador da CPLP.
O mais importante é sabermos que hoje nós temos um presidente da CPLP que é Angola, que está a realizar o seu programa. Por conseguinte, tudo o que nós fizermos, faremos, em primeiro lugar, continuando o programa angolano e, eventualmente, se for áreas novas que nós possamos utilizar, naturalmente também aí nós vamos avançar. Mas temos que ver qual é o resultado do trabalho da Angola e nós, Moçambique, estamos a trabalhar muito em colaboração com os nossos irmãos angolanos.
Dar continuidade, corretamente. Agora, o senhor também observa uma questão de uma evolução, presidente Armando Guebuza, na questão da CPLP. O bloco tem 15 anos e ele deixou de ser um bloco linguístico para ser um bloco de cada vez mais de concertação político-diplomática, mas também que está despertando interesse de outros países, como nós falamos, a Austrália, a Ucrânia, Senegal, a própria Guiné Equatorial. Como é que o senhor imagina o futuro da CPLP? De maneira bastante generalizada, claro.
Bom, primeiro nós temos que refletir se a entrada de novos países é efetivamente algo positivo. O interesse dos vários países, não há dúvidas que é positivo. Mas se eles entram para uma organização de quantos países? 17 ou 8? E vêm mais 8 de fora? Então o problema temos que saber. Será isso que nós queremos? Não se diluirá a nossa identidade nesse mesmo processo. Portanto, nós temos que refletir sobre isso. Precisamos de muitas cabeças. Infelizmente, os povos da nossa organização pensam muito sobre muitos aspectos relacionados com isso, mas o certo é que temos que pensar. Eu vou dar um pequeno exemplo. Estamos agora a discutir o problema do acordo ortográfico. Alguns países já aprovaram. Agora eu pergunto, esses países que pretendem entrar, que interesse terão no acordo ortográfico? Talvez não tenham, talvez tenham, ou melhor, talvez alguns especialistas na área possam ter, mas este é um problema que mexe com todos os países da Cplp. Se vierem os outros, estarão interessados, será igualmente importante? Veremos. Portanto, aquilo que eu diria, essencialmente, é bom que haja interesse de fora para entrarem para a Cplp. Mostra que a nossa organização é muito importante para eles também. Mas não sei se será igualmente bom que esses todos entrem para a nossa organização, sem pôr em causa alguns elementos fundamentais que nos unem.
E com relação ao acordo, Moçambique já está implementando, não é?
Não, Moçambique está estudando ainda, está a ver, não é?
Presidente, voltamos para o país. Sabemos que o Conselho de Ministros discutiu amplamente a questão da terra. Qual é a maior preocupação com este recurso?
Sabe que, ultimamente, começamos a notar, e isso já é do conhecimento praticamente de todos, de que a terra é um bem fundamental, tanto na exploração daquilo que ela tem no subsolo, como também, naturalmente, aquilo que ela tem no solo, a riqueza que tem no solo. E como há muitos investimentos nessa área, é fundamental que nós possamos usá-los de forma racional, o mais racional possível. É por isso, por exemplo, que o Conselho de Ministros se preocupa sempre em analisar ponto de situação sobre a terra, sempre que possível. E é por isso também que nós estamos preocupados em fazer, chamaríamos, zoneamento. Há uma província de Zambézi, já se fez o zoneamento, que vai ver qual é a aptidão das terras e como é que elas estão sendo utilizadas, para a partir daí ver o que é que nós precisamos e onde é que nós precisamos e pudéssemos ir exatamente para o local que nos interessa. Este zoneamento vai ser feito em todo o país. Ele está sendo feito mais em duas províncias, mas em todo o país, e talvez daqui a um ano ou dois anos nós teremos praticamente conhecimento daquilo que a nossa terra pode oferecer em termos agrícolas. É por isso mesmo, antecipando-nos a problemas que possam existir, mais graves, hoje há problemas também, mas mais graves, que nós concentramos a nossa atenção no estudo da situação da terra.
Presidente Armando Guebuza, em 2008 o senhor esteve aqui, nos deu uma entrevista, inclusive, à Rádio Uniportuguês, participou também de uma reunião que o presidente de Portugal, seu colega Cavaco Silva, convocou sobre a promoção da língua portuguesa no mundo, a chamada internacionalização da língua portuguesa. E conversando outro dia com representantes do Instituto Camões, em Portugal, ele afirmava que Moçambique é um país que mais tem feito para promover a língua portuguesa. Mas nesse momento de crise econômica, e toda vez que se fala em promoção do idioma, também se precisa de recursos. Como é que o senhor imagina, ou que ideias, por exemplo, Moçambique teria, ao lado de outros países de língua portuguesa, para continuar afirmando o idioma em organizações internacionais, até mesmo nas Nações Unidas?
Bom, se nós virmos o problema como sendo buscar recursos para poder comprar papel, ter intérpretes, tradutores, documentos traduzidos, bom, por essa via não iríamos para nenhum lado. É verdade que é necessário e reforça. Mas se nós vermos as questões em termos de como nós estamos a fazer hoje, que é a utilização da língua, nós falamos aqui nas Nações Unidas em português. Na União Africana falamos em português. Na SADAC falamos em português. E falamos falando em português em todo lado. Há tradução e as pessoas passam a saber que existe uma língua chamada a língua portuguesa e que essa língua está acessível a pessoas que estão interessadas em que essa língua seja utilizada. Por isso mesmo, apesar da crise económica ou financeira mundial poder afetar negativamente no processo, e eu não penso que isso possa parar o crescimento da língua portuguesa nos fora internacionais.
Presidente, a crise económica foi por si apontada como prioridade e considera fase crítica da humanidade. Falo do seu discurso de ontem. Com que medidas a SADEC, o bloco regional que o seu país pertence, está a tentar fazer frente a estes impactos?
Digamos assim, com crise ou sem crise, nós sempre na SADAC vivemos em crise, porque éramos colónias, ainda não temos hoje o domínio da situação económica da região, estamos ainda a aprender a viver como vizinhos e como e par da mesma sociedade, e por conseguindo estamos de facto em crise por isso. É por isso que se cria uma organização chamada SADAC. A organização SADAC é para procurar criar condições para que haja maior intercâmbio econômico entre os países, mais comércio entre os países, mais movimentação das pessoas entre países e, por conseguinte, possamos conhecermos melhor no nosso potencial e naquilo que efetivamente acontece nos países. Desde que criamos a SADC, o comércio aumentou, conhecemos melhor, vimos as áreas onde não é fácil colaborar imediatamente, cooperar imediatamente nelas hoje, e que precisamos de esperar um bocadinho mais, e definimos estratégias. Uma delas, adotamos a estratégia da NEPAD, que a NEPAD, nós já fazíamos isso na SADC, mas a NEPAD vem reforçar a necessidade de garantir que haja infraestruturas para intercomunicação entre os Estados. Mas também a outra é a área do comércio livre. Comércio livre como parte de todo o sistema econômico, para que as leis na área econômica se compatibilizem e para que haja maior intercâmbio entre nós. Nesta fase, estamos exatamente na fase do comércio livre, em que os países já reduziram uma parte das limitações que colocavam nas importações que existiam e vamos progressivamente avançando. Mas com a crise que nós temos que perguntar-nos a nós mesmos como é que nós fazemos isso. Durante muito tempo, lembro-me que nós tínhamos decidido que a SADC teria uma moeda única em 2018. Agora pergunto se é possível fazer isso, porque moeda única não é a solução do problema. Moeda única é um meio para permitir exatamente o reforço económico, mas é um meio que só pode ser útil quando houver uma série de condições entre os países que adotam essa mesma moeda única. E nós estamos num processo que não sei quando é que vai ser. Não precisava ter datas agora. O que eu preciso é que avancemos para lá, mas também que aprendamos da crise que nós estamos a vir e assistir hoje na Europa.
Presidente Armando Guebuza, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Eu sou um grande amigo da rádio e nós ficamos muito felizes sempre, todos os anos, quando podemos conversar com o senhor. Eu gostaria então de passar a última palavra ao senhor para suas considerações finais.
Nós temos um desafio que é da pobreza. Nós temos clareza que vamos combater com sucesso, como já começamos a combater há anos, a pobreza. Nós compreendemos que este combate não se faz somente ao nível nacional. Ele tem que ter em conta as realidades dos países à nossa volta, dos países na região africana e nos países de todo o mundo, e que temos que trabalhar exatamente nesse processo para permitir resolver os problemas que nós temos. Mas também temos consciência que o mundo não tem somente problemas de pobreza. Ou melhor, além dos problemas da pobreza, tem outros problemas que dificultam ainda mais o problema da pobreza. Os conflitos de vários tipos que existem nos países dificultam muito as coisas. Por conseguinte, é necessário que o processo de democratização continue a aprofundar-se e é necessário que a participação das populações, não somente no pronunciamento dos seus pontos de vista, mas também na execução das decisões que são tomadas, cresça cada vez mais. E, finalmente, de que realmente o mundo, na era da globalização, tem que ter nos países, ou melhor, nessa aldeia global, onde existem vizinhos, tem que ter os vizinhos que se comuniquem, que se aceitem tal como eles estão, e que contribuam para aquilo que possa transformar-se num bem comum da humanidade. As dificuldades que nós temos ao nível das mudanças climáticas mostram isso. Se alguns de nós não ligarem, o efeito, o impacto há de ir para além das nossas próprias fronteiras, assim como o impacto e efeito dos outros vai para além das fronteiras deles e arrasam os nossos próprios países. Amizade, comunicação é fundamental.
Muito obrigada, presidente Armando Guebuza. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU.